Continuando sobre o conceito de kashrut, uma vez que nós mencionamos sobre o queijo, vamos entrar aqui em mais alguns detalhes começando pelo vinho. O vinho, a princípio, seria qualquer vinho kasher, certo? Vem da uva. A princípio, não tem nenhum problema. Porém, a Torá diz que o vinho que foi feita idolatria com ele, que foi feita libação de vinho para a idolatria, é proibido. Isso é chamado Yayin Neser. Nossos sábios fizeram um decreto chamado Stam Yeinam, é um dos decretos mais graves e mais fortes que nossos sábios fizeram, que é a proibição de se beber de um vinho que um idólatra encostou neste vinho. E aí tem que se entrar então nos detalhes, eu não vou agora entrar em todos os pormenores, porque já falamos várias vezes aqui, a ideia nossa é não estudar todas as leis disso e só apenas trazer os conceitos. Mas, a princípio, a ideia é a seguinte: se o idólatra encostou no vinho, encostou, colocou o dedo no vinho mesmo, ou ele carregou o vinho chacoalhando o vinho, nós temos uma questão. Nós não sabemos qual foi a intenção dele quando ele estava chacoalhando o vinho ou pondo o dedo dele no vinho. Por que que ele fez isso? Existe uma grande chance dele ter feito idolatria. E por isso nossos sábios decretaram que Stam Yeinam é proibido. Não só isso, mas também nossos sábios fizeram vários decretos, entre eles está também esse decreto do vinho, para manter uma certa distância, um certo distanciamento entre as pessoas, para não ter casamentos mistos. E, obviamente, nós não estamos falando aqui que isso vem fazer uma separação completa, que não pode nem olhar para ele, ou não pode falar com ele. Deus nos livre, não é isso, de jeito nenhum. Nossos sábios sempre reforçaram no Talmud a importância de se respeitar todas as criaturas de Hashem. Tem que respeitar, pode dialogar, pode fazer negócios, pode fazer favores, pode tudo. Mas tem um certo limite. É proibido casar. É proibido ter um casamento misto. É proibido se casar com pessoas de outros povos. Proibição da Torá. Para diminuir a proximidade que possa levar a casamento. Se você faz negócios com uma pessoa, você não vai chegar a casar com ela por causa disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você se senta para comer com uma pessoa, o comer aproxima pessoas. Para e presta atenção e observe que quando você tem amigos, você sai com os amigos para comer. Preste atenção que quando você tem algum amigo novo, que você não conhece ele ainda tão bem, quando você se senta para comer uma refeição com ele, você conhece ele mais a fundo. Fato é que a comida aproxima as pessoas. A comida faz você interagir de uma forma muito mais próxima. E para que isso não causasse casamentos mistos, nossos sábios fizeram alguns decretos em várias coisas. Estamos vendo aqui um dos itens, o queijo. Também é um dos motivos, nós vimos que é por isso. E o vinho, Stam Yeinam também, vinho muito mais ainda, que vinho aproxima bastante, o vinho faz as pessoas criarem um laço mais forte, e por isso nossos sábios proibiram esse vinho. Agora, isso, logicamente, que traz consigo uma série de detalhes na forma de produzir o vinho. E antes de continuar, só um detalhe importante. Nossos sábios dizem que Esse decreto recai sobre vinho de qualidade. Vinho de qualidade significa todos os vinhos, com exceção... Todos os vinhos, quer dizer, mesmo o suco de uva faz parte. Com exceção de um vinho que é cozido. Quando você cozinha o vinho, você estragou o vinho. Ele já não é mais vinho. Qualquer enólogo pode te dizer que vinho cozido não é vinho. Ele já não é mais a mesma coisa. Para efeitos da lei, para outras coisas, ele é considerado vinho. Não para tudo. Por exemplo, no altar, no Beit HaMikdash, no Mizbeach, para... Se levava com as oferendas também um pouco de vinho, não podia ser um vinho cozido. Justamente porque ele perde da sua qualidade. Mas, entre parênteses, para Kiddush, Avdalah, quatro copos, pode-se usar vinho cozido. Voltando agora para como funciona então. Para você poder produzir um vinho kasher, é uma coisa extremamente... complexa. Não porque fazer o vinho é complexo. Se você tem uma vinícola, que todo mundo que trabalha na vinícola são judeus, praticantes, você não vai ter nenhum problema. Mas se você vai fabricar numa vinícola que não é de judeus, então nós temos aqui uma série de cuidados a serem tomados. Quais são os cuidados? É um cuidado completo para que somente os judeus tenham contato diretamente com o vinho. Primeira coisa, vai se precisar cacherizar a fábrica, logicamente, que isso vale para praticamente todos os produtos, precisa fazer isso, pelo menos os produtos são proibidos. Você vai precisar cacherizar a fábrica, e depois de cacherizar a fábrica, você precisa ter uma mão de obra de judeus, que vão colocar as uvas nas máquinas, que vão depois conectar os canos, que são ser as mangueiras, que vão ser conectadas para levar o vinho para os tonéis e para os lugares onde vai ficar armazenado esse vinho. Vai precisar ser feito tudo por intermédio de judeus. Então, para você ter um controle, você precisa fechar. Naquele momento, ninguém pode ficar lá, só os judeus vão ficar lá para não ter problemas, porque senão, imagina só, se algum operário da fábrica, que não é judeu, encostar no vinho, você invalida tudo. Não é só o que passou naquele momento, é todo aquele vinho que está dentro daquele barril, vai ficar inválido. Então, por isso precisa ter muito cuidado, e eles mesmos, os donos da fábrica, vão querer, os donos da vinícola vão ter interesse que isso seja feito da melhor forma, logicamente. Então vai ser tudo colocado nos barris, e precisa se selar um a um. E eles vão ficar lacrados. Depois tem que ficar um tempo lá para ter a fermentação do vinho. E depois de um tempo precisa se experimentar, o enólogo precisa experimentar para ver o que precisa ser feito. Então vai ter que vir o supervisor judeu, que vai vir, vai abrir, vai verificar que os lacres estão fechados, vai abrir o lacre, vai tirar uma taça de vinho, quanto que pedirem de vinho, fechar, lacrar tudo de novo e dar para o enólogo experimentar desse vinho. O enólogo vai experimentar desse copo de vinho e... vai definir o que precisa ser feito, o que precisar ser feito. De novo, o supervisor é que vai fazer aquilo que é necessário ser feito. E depois de tudo pronto, finalmente, leva alguns meses para ficar pronto, aí vai ser envasado. O envase também vai ter que ser feito tudo por intermédio dos supervisores judeus, que vão fazer todo o envase. E depois de envasado e lacrado, aí está liberado para... mandarem isso à vontade, porque quando está lacrado não tem nenhum problema. E aí existem os detalhes sobre lacres, como fazer os lacres, etc. Mas estando lacrado da forma que a Halakha exige, já não temos mais problemas com essas garrafas de vinho. Uma outra forma que tem de se fazer o vinho é o que se faz o vinho cozido, que é chamado Yain Mevushal. Isso vale para suco de uva ou para vinho. Então você pode ferver esse vinho, ou Você pode pasteurizar, existe uma forma específica de pasteurização, tem que abrir uma válvula para vazar um pouco. Não vamos entrar agora nos detalhes. E esse vinho então é considerado Yain Mevushal, como é chamado, vinho cozido. Isso vai facilitar depois. Quando ele já está cozido, aí nós temos menos preocupações agora. Então, para o cliente vai ser bom. Na fabricação não vai fazer nenhuma diferença. A fabricação é do mesmo jeito que o vinho não mevushal. Porque só a partir do momento que é cozido é que nós podemos ter um pouco de relaxamento, não completo. Ainda assim tem vários cuidados que tem que se ter com o vinho, mas os cuidados são menores. Um pouco mais tranquilo. Agora, por esse motivo, é que precisa se tomar muito cuidado com sucos de uva. Existem muitos sucos de uva como refresco. Só que esses sucos de uva contêm uva. E eles, portanto, não podem ser consumidos de forma alguma. A não ser que tenha supervisão rabínica, então eles acompanharam, fizeram. Mas senão, não dá para beber desse tipo de suco. Então, suco de uva é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Suco de uva, refresco de uva, picolé de uva, tudo que vai uva, tem que se tomar cuidado, porque geralmente a forma de se fazer isso não é com uvas. É fazendo o suco da uva e usando o suco, obviamente, ou a polpa da uva. E aí nós já temos toda essa questão de Stam Yeinam de Ainester. Então, por isso que precisa se tomar muito cuidado com isso, porque Stam Yeinam é algo extremamente grave. Pelo que consta nos livros de Kabbalah, uma das coisas que mais entopem as veias espirituais da pessoa é Stam Yeinam. É esse vinho que não se tomou esses cuidados todos. Isso só para ter uma noção geral de como que funciona a indústria do vinho.